O que eu quero compartilhar com vocês hoje é este tema: a fé me faz enxergar o que eu preciso ver. A fé me faz enxergar o que eu preciso ver. O nosso texto base está em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 ao 19. Vamos ler. Quando ouvi tudo isso, fiquei assustado e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Maravilhoso. A fé me faz enxergar o que eu preciso ver. A minha proposta hoje é esta. Quando a proposta é andar pela fé, certamente a pessoa se deparará com circunstâncias adversas, as quais podem lhe causar desânimo na sua caminhada cristã. Entretanto, é preciso saber que fé não é pensamento positivo. E erroneamente, para muitos hoje em dia, ter fé é pensar positivamente. Todavia, a fé é muito mais do que pensamentos positivos acerca de qualquer coisa. A fé não me leva a enxergar o que eu quero ver, mas o que eu realmente preciso ver. Eu quero repetir esta parte que está em negrito e sombreada no texto que eu exponho a vocês. Repitam comigo em voz alta. A fé não me leva a enxergar o que eu quero ver, mas o que eu realmente preciso ver. Pensamento positivo. O que nós podemos dizer sobre pensamento positivo? Pensamento positivo é o tipo de coisa que não faz mal a ninguém, mas também não traz resultado nenhum. Pensamento positivo, eu diria que é como uma pessoa que pode enxergar muito longe, desde que ela esteja no cume de uma montanha muito alta. Só isso. Porque se ela estiver em regiões baixas, o pensamento positivo logo se transforma em tribulação, desânimo. Porque existem empecilhos, mais empecilhos, subidas perigosas, pedras soltas, na montanha o caminho muitas vezes é areia, uma camada muito solta de terra, a pessoa escorrega, cai, vai lá para baixo, enfim. Agora, a fé é diferente de pensamento positivo, porque a fé ela não existe para você enxergar longe. Enxergar longe significa que você quer ver o que você planejou ver. Mas a fé não lhe dá essa condição. A fé lhe dá a capacidade de enxergar o que você precisa ver. Então, para você enxergar o que é necessário da parte de Deus, é necessário fé. É preciso ter fé. E a fé mantém, a fé genuína, que eu digo, nos mantém em fidelidade, confiança e a certeza de que Deus tem o melhor para o seu povo. Mesmo dentro de situações, mesmo que este, o seu povo, esteja dentro de situações complicadas. A fé consegue ver o que é necessário ao indivíduo, mesmo dentro de um vale sombrio e escuro. Como disse Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A fé de Davi o fazia enxergar o que era necessário. A fé de Davi não dizia que ele ia sair do outro lado do vale, mas dizia que ele estava no vale, mas na companhia de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é: a fé me faz enxergar a presença de Deus sobre as circunstâncias do momento. Naturalmente, nós estamos falando sobre um homem de fé chamado Abacuque. Abacuque foi um profeta, e a palavra profeta significa pregador. Ele foi um homem escolhido por Deus para trazer uma mensagem divina ao seu povo, a fim de educá-lo, no caso, o povo de Deus, na palavra do próprio Deus. O nome Abacuque significa abraço. E o sentido figurado de abraçar significa o quê? Colocar-se em volta de alguém. Quando você abraça uma pessoa, você está em volta desta pessoa. Você está protegendo, você está recebendo, você está hospedando, você está sendo hospitaleira. Você está demonstrando amizade. Isto é o abraço. Então, Abacuque sempre quis estar abraçando Deus. E nós vemos isto no livro de Abacuque. Ele é um homem que abraça a Deus, e por esta razão, ele também é abraçado por Deus, porque ele se posicionou ao lado de Deus, independente da situação que vivia. Ele honrou a Deus com um forte desejo de querer andar acima do nível da mediocridade, do medo e do pecado. Abacuque é um exemplo a ser seguido. Ele tomou uma decisão de andar acima da mediocridade, do medo e do pecado. Ele andou, ele escolheu esse caminho. Ele aceitou a palavra de Deus e disse: esse é o plano de Deus para a minha vida, então é assim que eu vou andar. O livro de Abacuque é um livro muito antigo. Ele foi escrito entre 610 a 600 ou 605 antes de Cristo. Então imagine, 6 séculos antes de Jesus, esse livro foi escrito. Abacuque viveu na época do Império Babilônico. Então, O cenário dos seus dias era de caos, imoralidade e corrupção. Existe alguma semelhança dos nossos dias? Muito. Hoje nós também vivemos tempos de caos, imoralidade e corrupção. Na época de Abacuque, a violência dominava as ruas, roubos, assaltos, criminalidade, em cidades e aldeias. Além do mais, o mundo estava rodeado por guerras. A Babilônia havia derrotado o Egito. A Babilônia havia derrotado os assírios, seus inimigos mais ferrenhos. Egito voltou com o rabo no meio das pernas. E a Síria foi esmagada pelo exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E era uma questão de tempo para os babilônios invadirem as terras de Israel. Era uma questão de tempo. Todo país forte, todo reino forte, quer conquistar e conquistar e conquistar. E na sua conquista, praticam barbáries, exageros, excedem no trato, manipulam situações, pagam pessoas. Tudo que eu falei até agora é o que nós estamos vivendo em nosso tempo. Abacuque viveu um período semelhante ao nosso. E ele viveu pela fé. Caos, imoralidade, corrupção, violência, criminalidade, guerras, imperialistas, enfim, países em guerra, os mais fortes querendo dominar os mais fracos. Mas falta um detalhe: como andava a religião do povo de Deus? Como andava o serviço religioso, a adoração do povo de Deus? Um caos. O povo de Deus caiu na prática do paganismo. Eles estavam praticando a idolatria, adorando deuses pagãos. Porque a finalidade deste povo era se enriquecer. Só pensavam na sua própria terra, nos seus bens, na riqueza, na proteção pessoal. E se esqueceram do projeto de Deus para suas vidas. Por que Deus levantou Israel? Deus levantou Israel para ser uma nação modelo, a fim de que outras nações fossem abençoadas por ela. Eu digo a vocês que estão aqui, e a vocês que estão atrás da câmera, porque Deus escolheu sua vida para que você seja um modelo. Um modelo, um exemplo de uma vida que anda com Deus. Israel substituiu Deus por ídolos, e por que nós não o substituiríamos? Mas Walter, não tenho nenhuma imagem de escultura em minha casa. Não precisa. O carro pode ser, o filho, o marido, a filha, a esposa, a casa, o dinheiro, a fazenda, o trabalho, a empresa. Uma série de coisas pode ocupar o lugar de Deus. O que é que ocupa o lugar de Deus e se transforma em um ídolo? É tudo aquilo que passa a governar sua vida. E você muda princípios morais para proteger aquilo que você diz que é prioridade, e você rebaixa sua moral para conseguir vantagens àquilo que domina o seu coração. Então é muito comum quando o filho quer que o pai ou a mãe lhe dê alguma coisa, ele bajula, ele estabelece uma certa barganha, ele cria um caminho, uma situação, porque o pai e a mãe é um meio para ele conseguir aquilo que domina sua vida. Então existem coisas que, se eu não abrir os meus olhos, dominarão a minha mente. E fatalmente deixarei Deus de lado. Você percebe que não é fácil viver o cristianismo, porque nós somos atacados de todos os lados. E inclusive somos atacados por dentro, pelos nossos desejos, pelos nossos interesses pessoais. É uma luta constante, sempre constante. O trabalho que Deus nos deu é sério, e Ele espera contar conosco, que nós sejamos responsáveis. Porém, o que tem a ver os babilônios nessa história toda? Que eu disse a vocês, Nabucodonosor venceu os egípcios, venceu os assírios, e agora quer invadir Israel. E de fato, vai invadir e escravizar o povo de Israel e levar grande parte para a Babilônia. Porque quando o povo se desviava de uma boa, saudável conduta moral e não aceitava as palavras dos seus pregadores, Deus então usava nações pagãs, cujas práticas destas nações se encontravam dentro de Israel. Isto é, Israel praticava o que eles praticavam. E Deus fazia questão destas nações servirem de agentes disciplinadores para o seu próprio povo. Israel amou tanto os ídolos, o ocultismo, a oferenda de crianças. Crianças estavam sendo oferecidas aos deuses pagãos em altares, estavam sendo mortas. E esta prática era comum na Babilônia, na região da Caldeia. Uma vez que vocês gostam disto, Deus chamou Nabucodonosor e os babilônios para invadir Israel e levar o seu povo como escravos para a Babilônia, porque lá eles iriam presenciar em loco tudo o que eles estavam praticando, e eles poderiam se arrepender dos seus pecados e ver que coisa nojenta eles estavam praticando. Gente, não duvide do que eu vou lhe dizer. Existem pessoas que fazem propagandas de produtos tecnológicos, atuais, contratados por rios de dinheiro, principalmente uma mulher, não posso dizer o nome, porque eu não quero que este vídeo seja cortado. Mas ela oferece sacrifícios a Satanás, cultos satânicos, sangue e uma série de coisas. E esse empresário fabuloso, um dos homens mais ricos do mundo, se apresenta à população como ajudador dos pobres. Porém, um satanista. Depois, aqui em particular, eu digo para vocês de quem eu estou falando. Mas todas estas coisas que eu menciono acontecem nos nossos dias. E os cristãos estão indo na igreja fazer suas correntes, sem perceber que Satanás está armando uma grande cilada para roubar a verdade de seus corações e conduzi-los ao inferno. Todas as coisas que eu mencionei, quando ouvidas por Abacuque, o seu coração ficou abalado, tremendamente abalado. A sua mente entrou em parafuso. E o texto de Abacuque mostra isso, o quanto ele ficou abalado. Porém, o seu nome significa abraço. E ele decidiu abraçar a Deus. No meio de toda a confusão exterior e interior, ele disse: chega, eu vou abraçar a Deus, porque Deus é a única resposta para tudo que eu estou vendo. Nele está a resposta. E ele se coloca em volta de Deus. E todo aquele que se coloca em volta de Deus deve pelo menos saber três coisas que eu quero assinalar a vocês agora. Ele deve saber que é impossível questionar o que Deus está fazendo. Embora isso possa até ser feito com reverência e respeito. Deus, eu não estou entendendo, o senhor pode me falar? Geralmente ele não fala, mas pode perguntar. Às vezes não é tão claro tudo o que está acontecendo ao nosso redor, e especialmente quando nós mesmos estamos passando por sofrimentos, e vemos que os nossos inimigos estão prosperando, estão crescendo, estão se fortalecendo, e nós diminuindo em força, estamos nos fragilizando. E dizemos, nós não vamos ganhar esta batalha. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A segunda coisa daquele que abraça a Deus é saber que Deus é soberano e onipotente. E tudo está debaixo ou sob o seu controle. Eu tenho falado isto a vocês. E tem algumas pessoas que me assistem e não concordam com isso, que Deus não está debaixo do controle de tudo. Me desculpe, então ele não é Deus. Então existe outro Deus do mesmo tamanho dele. Ou maior, porque se ele não consegue controlar, não é, Jorge? Se ele não consegue controlar uma situação, é porque o outro é mais forte do que ele. A razão de Deus muitas vezes permitir que nós passemos por situações difíceis é porque Ele não quer nos esmagar, Ele não quer nos exterminar, Ele quer chamar a nossa atenção por meio da dor, a fim de que nos arrependamos, confessemos nossos erros e pecados e nos entreguemos, nos rendemos a Ele, nos rendamos a Ele e retornemos a andar nos seus caminhos. Nós precisamos aprender a nos aquietar e a confiar nos seus planos. Pois todos os meios que Deus escolhe para atingir seus objetivos e suas finalidades são justos e corretos. Nós somos imperfeitos, pecadores, mas Ele é santo, 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 e a glória do Senhor enche toda a terra. Aquele que abraça o Senhor, que se envolve com Deus, aprende ou sabe que Deus aprova aquele que é fiel, isto é, que é submisso e obediente a Ele, independente das circunstâncias. Não é à toa que foi Abacuque quem disse: o justo viverá pela fé. Capítulo 2, verso 4. Versículo que promoveu o pensamento da reforma, que devolveu ao povo a palavra de Deus, que tirou o povo da obscuridade, da ignorância. O povo que voltou a ler as Escrituras e descobriu: vocês não podem mais mentir para nós. Nós também conhecemos a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O povo que não andava com Deus voltou a andar com Ele. Mas há muitas pessoas que não andam com o Senhor, não querem andar com Deus. Entretanto, quando nós deixamos Deus de lado, nós perdemos a capacidade de perceber como a sociedade está doente. Você não tem filtro. Sem Deus, você não percebe que a juventude está se perdendo. Conversando ontem com a Mariana, nós falávamos de um menino que havia desaparecido de casa por algumas horas e teve um ataque, se é assim que se diz, de overdose. Os seus colegas adolescentes que estavam com ele ao redor achavam engraçado a maneira como ele estava agindo, mas ele estava tendo um ataque. E ele morreu ali, na frente daqueles jovenzinhos. E quando descobriram que aquele rapaz era filho da família, eles se dirigiram para lá e viram seu filho morto. Você sabe que no mundo, essa questão das drogas está virando algo comum. Mas eu disse outro dia, um cigarro de maconha na semana é o suficiente para tornar você lá no futuro uma pessoa esquizofrênica. Um por semana. E muitos políticos do nosso país querem liberar a droga, com a desculpa de algo medicinal. Mentira. Deixe que os laboratórios tomem conta disto. A população não tem que se meter nisto. Eu não tenho que plantar droga para vender para laboratório. Eles têm suas fontes. Eu pergunto, o pai desse rapaz, será que ele não percebeu alguma mudança no comportamento do seu filho? Claro que percebeu, mas não fizeram nada. Ou pouco fizeram. Eu fui para a Europa algumas vezes nesses últimos anos. E sabe o que eu descobri? Que alguns pais se drogam na frente dos filhos, como se nada estivesse acontecendo, como se tudo fosse normal. Injetam drogas nas veias, cheiram. Ou então, vivem na normalidade da marihuana. Fumam a maconha na frente dos filhos, em casa, no carro, na rua. Como se isso fosse normal. Naturalmente que eles estão incentivando, pregando, evangelizando alguém a se tornar adicto, participante do mesmo erro. Nas escolas, você, rapaz, se não praticar o que a turminha está fazendo, o que você é, do que você é chamado? Se você deixar Deus de lado, você não vai perceber a doença espiritual e moral que tem assolado a humanidade. Seus filhos, seus amigos, parentes. Sem uma vida de comunhão com Deus, você não percebe a miséria do caráter humano. Como essa miséria está sendo exposta a cada dia? As pessoas dizem, isso é o maior barato. É barato? Alguém entrar num vídeo do YouTube e ensinar seu filho a se masturbar? E ensinar seu filho a desobedecer, a ser independente da família? É normal? Esse que tem milhões de seguidores, que até agora é conselheiro de altas personalidades do nosso país, para você ver como o nosso país, o Brasil é terra de Deus, uma ova, nós somos terra de ninguém. Eu sou de Deus, o Brasil eu não sei, creio que não. Poderia ser, se tivéssemos coragem para pregar a palavra de Deus, mas a igreja se esconde, a igreja quer se divertir, quer cantar, quer pular, quer dançar. Os jovens da igreja querem praticar sexo em motéis, como qualquer mundano. Você quer sair para beber, para jogar, para se embriagar, como qualquer mundano. E você diz, não, tudo isso é normal. Deus me entende. Deus entende você, sim, como uma pessoa louca, doida, doente, pecadora, imoral, e você vai pagar caro por isso. A grande miséria do mundo é transformar riquezas em bens absolutos. É fazer da riqueza o seu sentido de vida. E o próprio alvo da sua existência. Olha o que as igrejas estão pregando ultimamente. Você precisa ganhar, você não pode perder, você tem que ficar rico. A igreja não tem que se meter nisto. Nós temos que pregar padrões espirituais e morais que se ajustam à palavra de Deus. O mundo busca estas coisas, nós buscamos a vida elevada. Nós lutamos contra o mal, sabe onde? Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Segundo, a fé me faz enxergar Deus como a minha maior riqueza. Se eu disse há pouco que a fé me faz enxergar a presença de Deus sobre as circunstâncias do momento, significa que a presença de Deus é a coisa mais importante para a minha vida e, portanto, Deus é a minha maior riqueza. Abacuque coloca a sua fé no Deus de toda a graça, de toda a glória. Ou seja, Deus é a sua fonte inesgotável de vida. Ele não pensa somente na sua existência pessoal, mas ele pensa no bem-estar espiritual e moral da nação da qual ele faz parte e para a qual foi escolhido por Deus para transmitir a mensagem divina. Deus me colocou na comunidade Hebron. Eu não escolhi, foi Ele quem escolheu. Você não está aqui simplesmente porque quer. Você está aqui porque Deus apontou um lugar para você e disse: vá, fique ali, escute, trabalhe para mim nesse lugar. Escute minha voz. E eu quero ser digno de lhes transmitir a voz de Deus. Eu não quero pensar somente em mim. Eu me preocupo com vocês, no bem-estar espiritual e moral de vocês. Eu quero que vocês cresçam em Deus e se fortaleçam nele, porque é assim que deve ser. Mesmo em meio à adversidade, Abacuque se preocupa com as pessoas, e a essas pessoas, ele transmitia a mensagem de Deus fielmente, a fim de que eles aprendessem a confiar na justiça do Senhor. Israel estava habituado a depender do quê? Da sua agricultura, de seus rebanhos, de gado, ovelhas e cabras. Tudo o que esses animais podiam produzir e o que o campo podia produzir. Existe alguma semelhança? É isso que sustenta uma nação. Você pode ter tudo isto, mas se você não tiver espiritualidade e moral ilibada, digna, tudo isto não representará nada. Isso será de outro. Porque Deus entregará a outro. No entanto, o profeta vê que a verdadeira fonte de vida do seu povo não está nessas coisas, mas em Deus. Pois Deus é fiel à aliança que fez com o seu povo, e Ele está prestes a disciplinar este povo para que ele se arrependa, porque Ele quer manter sobre este povo todas as promessas que lhe fez. Deus tem um plano para esta terra, Deus tem um plano para você, meu irmão, para mim. E se eu não ando com Deus, você pode ter certeza que teremos grandes dificuldades, sim. Deus irá nos disciplinar de alguma maneira, para abrir os nossos olhos, porque Ele não quer encolher sua mão, mas Ele quer nos abençoar. Então a atitude de Abacuque, de fé, faz com que ele se renda à graça divina e se alegre e caminhe para lugares mais altos. Ele está lá no fundo, mas a fé verdadeira, genuína, o faz enxergar lugares altos em Deus. E ele recebe coragem da parte do Senhor. E ele aceita o desafio da palavra de Deus para andar acima das circunstâncias que envolvem sua vida e o povo ao seu redor. Olhe ao lado, como as pessoas estão vivendo? Quando você conversa com as pessoas, o que eles falam para vocês? Só o que escuta no jornal da manhã, na televisão, é o que eles falam e o que você diz a eles. A minha esperança é que nós tenhamos a mesma atitude de Abacuque. Que nós aceitemos o desafio da palavra de Deus para confiarmos no Senhor eterno, para conseguirmos, por meio da fé, enxergarmos além das adversidades que nos envolvem. Adversidades envolvem pressões, perseguições. E o que faremos? Terceiro, a fé me faz enxergar a justiça divina sendo executada em um tempo divinamente determinado. No versículo 16 do capítulo 3 do nosso texto base está assim: quando ouvi tudo isso, fiquei assustado, e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Você percebe que este homem tremeu na base. Quando ele ouviu tudo o que ia acontecer com aquele povo, ele sofreu profundamente. Mas ele tomou uma decisão. Apesar do julgamento divino que viria sobre toda a população, a fé de Abacuque o faz experimentar uma alegria que transcende a lógica humana. Como pode um homem, naquela situação, dizer: vou esperar tranquilo? Se Deus não está com ele, ele não tem esta capacidade. A fé verdadeira nos leva sempre a confiarmos em Deus e a não permitirmos que as más notícias controlem nossas mentes. Quando você olha para as pessoas e você conversa com elas, você pode reparar, suas mentes estão controladas pelas más notícias da mídia. E o pior é que a maioria dos cristãos também está. Não é a palavra de Deus que está dirigindo a vida desses cristãos, mas uma mídia mentirosa. Nós temos 5 milhões de infectados, mas eles não dizem que 4 milhões e 600 mil foram curados. Grande país que nós precisamos fazer negócios com ele. Grande país que mata cristãos. E todos que fizeram acordos com esses grandes países que eles apontam, ficaram pobres, miseráveis. Nós vamos ter muito. Não, você não vai ter nada. Você vai perder até o que tem. Porque até o que você tem vai ser do outro. Ao longo da história, povos que Deus usou para disciplinar o seu povo, e pelo fato de terem exercido um tratamento que excedeu, que se excedeu no trato, foram abusivos, Deus os puniu. Deixe-me dar alguns exemplos. Os egípcios. O povo de Deus ficou naquelas terras para crescer e chegou um momento que eles nem pensavam em Deus, era só prosperidade. E então eles precisavam sofrer para clamar a Deus, para seguirem adiante na terra que Deus prometeu ao seu pai Abraão. Deus o retirou do Egito, mas puniu os egípcios porque eles foram abusivos. Nós estamos falando da Babilônia. A Babilônia foi usada para disciplinar o povo de Deus e os levou para a Babilônia, mas eles foram também abusivos e Deus os puniu quando Deus chamou Dario e Ciro, que invadiram a Babilônia, e os derrotou por meio de uma passagem por baixo das muralhas. A forte e bela Babilônia caiu. Porque Deus disse, você foi pesado. Eu pesei você. E eu vou julgar você. Você maltratou meus filhos. E agora é o momento. Isso é o que vai acontecer comigo, com você. Se nós tratarmos mal as coisas que Deus nos deu. Ou se alguém nos tratar mal, nos perseguir, eles serão perseguidos, punidos. Os assírios também, que amarravam os judeus pela língua, pelos lábios, com argolas, e eles tinham que andar em linha indiana, por caminhos, até chegar na Assíria. Imagine o sofrimento. Regimes políticos, como o nazismo, que matou milhões de judeus, como o comunismo, que matou muito mais do que o nazismo. O comunismo se esconde atrás do socialismo. Antigamente o comunismo, ele entrava nas esferas com ideias, hoje ele entra com dinheiro, ele compra. Há 150 anos, esses caras se equipam e criam estratégias para destruir e monopolizar a humanidade. Fanáticos religiosos também perseguiram cristãos e foram punidos por Deus. Toda essa gente vai ser punida. Você pode esperar que toda essa gente vai ser punida. Neste momento que nós estamos vivendo, pelo menos 250 milhões de cristãos estão sendo perseguidos. Nós estamos vivenciando a maior perseguição contra a igreja, contra o cristianismo de todas as eras da humanidade. Nunca se perseguiu tanto os cristãos como em nosso tempo. Mais de 100 mil cristãos morrem por ano. Eu disse isso na terça-feira, estou repetindo. Você quer aprender mais? Entra no site e digite lá, ou vá no Google, que Google significa pesquisar. Vai lá, Google, pesquisa. Portas abertas, missões portas abertas. E você vai ter lá descrições do que acontece no mundo. Entre missões portas abertas, missões portas abertas, missões portas abertas, do irmão André. E você vai ter inúmeras descrições, histórias de gente que perdeu família, simplesmente por professar o nome de Jesus Cristo. E eu pergunto, a mídia informa isso? Você escuta alguma notícia? Mas quando Israel responde a uma bomba lançada sobre o seu solo, a mídia se alvoroça. Olha Israel! Mas eu não ouço falar de Maduro. Até o Papa, rejeitou a visita de Mike Pompeo. Mas não rejeitou a visita de políticos que roubaram seu país. Olhe para mim e veja se eu estou falando bobagem. O mundo está de ponta cabeça, doente. E se você não tiver Deus, você não vai enxergar essas coisas. No entanto, Deus é a nossa justiça e nós não nos vingaremos de ninguém. Deus não pediu que nós pegássemos em armas e lutássemos contra governos, contra pessoas, a não ser que sejamos convocados pelo país que vivemos a uma guerra. Então temos que ir. Mas eu não vou sair por aí atirando a esmo contra quem não concorda comigo, ou eu não concordo com ele. Nós não somos vingadores. Deus é a nossa justiça. Se você agora está sofrendo uma injustiça, não levante a sua mão. Pratique o que é direito. Faça o melhor para o seu inimigo. E confie na justiça divina, porque no tempo certo ela virá. Lembre-se da promessa que Deus deu a Abraão. Veja o que ele diz em Gênesis capítulo 12, verso 3. Ele disse a Abraão: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. E se nós aplicarmos estas palavras para nós, como igreja? Igreja, minha igreja. Abençoarei os que a abençoarem, e amaldiçoarei os que a amaldiçoarem. Por meio de você, igreja, eu abençoarei todos os povos do mundo. É por meio da igreja que Deus realiza a sua graça. Ele distribui os recursos que vêm pela sua graça. Se nós não agirmos como igreja, Deus não será visto como Deus. Ele vai se tornando uma lembrança e uma lenda, até se tornar uma figura de linguagem. Por último, a fé me faz enxergar a grandeza do Senhor, o Deus da minha salvação. Nos versículos 17 e 18 do capítulo 3, do nosso texto base, o versículo 19, eu vou deixar talvez para a semana que vem. Não sei ainda, vamos ver. Diz lá: ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Diante de tudo o que está acontecendo, diante de tudo que ele e o povo teriam que enfrentar, ele está apavorado, eu sei, ele não esconde os seus sentimentos. Ele tremeu. Ele olha a realidade dos seus dias e não a esconde. Ele diz: o que nós estamos vivendo é isso. Eu não sei como será amanhã, mas eu sei quem é o meu Deus. Ele declara sua fé e declara que vai viver para a glória de Deus. Ele afirma, nas suas palavras, que em tempo de fome e de perdas, que ainda iria se alegrar no Senhor. Porque é possível, mesmo em tempos de epidemia e pandemia, e de guerra e de fome e de perdas, é possível se alegrar em Deus. Por causa do julgamento e a disciplina divina sobre o seu povo, tanto ele como outras pessoas boas iriam sofrer. Quando Deus disciplina o seu povo, é impossível retirar do meio dele aqueles que são honestos. Muitas vezes pessoas boas sofrem por causa de desonestos. E assim também é no mundo sem Deus, onde a honestidade é um dever. No cristianismo, a honestidade, além de ser um dever, é uma conduta que glorifica a Deus. Entretanto, Abacuque entendia e acreditava na bondade divina. Em nenhum momento ele duvidou disso. Ele sabia que as coisas ficariam terríveis, mas ele louvaria a Deus mesmo assim, porque ele sabe que Deus é digno de louvor. Ele é a única fonte de esperança para o seu povo. Eu ouço as pessoas dizendo: como será depois da pandemia? Eu sei como será a minha vida depois da pandemia, mais próxima do meu Senhor. Eu não gosto de tempos ruins, e você também não, acredito eu. Mas como fez Abacuque, nós precisamos determinar a nós mesmos a sermos fiéis ao nosso Deus. Abacuque não disse que, pelo fato de confiar em Deus, estaria livre de angústias e pressões. Não, ele não negou isso. Coisas que a maioria prega por aí: crê em Deus e Deus vai livrar você de todo tipo de sofrimento. Ele não falou isso. Ele disse: eu vou viver pela fé e vou expressar uma atitude de louvor a Deus. Ele se dispôs a confiar na soberania, na justiça e na salvação divina. Ele não sabe como vai ser essa salvação, mas ele sabe que Deus é o seu salvador aqui na terra e na eternidade. Pode ser que agora nós não entendamos nada do que está nos acontecendo, mas a fé verdadeira nos faz enxergar o momento em que entenderemos as razões de tudo, de tudo, de tudo e de tudo. Que a nossa fé nos conduza a uma disposição, de modo a enfrentarmos nossas aflições com atitudes corretas, aprovadas por Deus. Que nós não caiamos nesses contos, nessas ladainhas, nessas mentiras. Que o cristão não sofre, que o cristão não passa por lutas, por nada, que ele não fica doente, que Deus cura tudo, que Deus liberta tudo. Não é verdade. Tenhamos atitudes corretas. Eu peço que você volte a olhar para o versículo, principalmente o verso 18, quando ele diz: mesmo assim, eu darei graças ao Senhor, eu darei graças ao Senhor, eu louvarei a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que ele determinou a si mesmo confiar em Deus, e que as pessoas não o veriam murmurando, se queixando. Ele olhava para todo lado e todo o tempo as pessoas estavam murmurando: ai meu Deus, e agora Nabucodonosor, o que será de nós? Ele dizia o contrário. Eu estou confiando no Deus da minha salvação. A fé de Abacuque fez com que ele enxergasse uma dimensão acima da mediocridade, do medo e do pecado. E humildemente ele decide alcançar e viver nesse patamar. Pois a presença de Deus e a existência do Todo-Poderoso era tudo o que ele possuía. Porque por causa da injustiça, por causa do pecado, por causa do desvio de conduta espiritual e moral, ele também perdeu tudo para o outro, mesmo sendo um homem de Deus. Nós estamos ladeados, cercados por mentirosos, pessoas que dirão que dizem que farão tudo por nós. Não espere tudo das pessoas, maldito o homem que confia no homem. Espere tudo, espere o melhor de Deus. Ele é o teu Salvador. Ele é o Senhor da sua vida. É dele que você deve esperar tudo. Porque ele está no controle de tudo. E ele é o Senhor de tudo. Apesar de toda a desolação, Abacuque se sentiu encorajado em Deus e confiou no que ele estava fazendo. Portanto, Abacuque, por meio da sua fé, ele não visualizou o que gostaria de avistar, mas ele viu o que precisava ver. Abacuque é uma forte demonstração do poder da fé, registrado nas Escrituras Sagradas. Ele é um exemplo a ser seguido. A sua fé o fez enxergar o que precisava ser visto. E que a experiência de Abacuque seja a tua, seja a minha, seja a nossa. Que Deus nos abençoe. Amém. Pode. Louvado seja o Senhor.